dando um bom dia a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado. Breves comunicações. Inscrita para falar, deputada Jana Guedes, não está, saiu do plenário neste momento, deve usar posteriormente. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Com a palavra, deputado Neudir Saleto. Vossa Excelência tem o tempo de 7 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, ocupo a tribuna essa manhã para trazer uma boa notícia para Santa Catarina, que vive aí essa situação de emergência em face da alta incidência da dengue. O Estado recebeu a primeira remessa das vacinas contra a dengue na noite desta quarta-feira, dia 21, ontem, portanto. Nesse primeiro momento, 15 mil doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e, nas próximas horas, mais 14.100 doses devem chegar ao Estado, totalizando aí 29.100 doses nesta primeira etapa, destinada às cidades, especialmente do norte catarinense, pela alta incidência da dengue lá, e também pelas mortes já acontecidas, e é pouca vacina, mas há 40 anos se espera uma vacina pela dengue. Já houve vacina desenvolvida que não foi bem sucedida, e agora temos uma incorporada ao SUS, Sistema Único de Saúde, e o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. E por conta, é claro, dessa quantia limitada de vacinas disponíveis, o público-alvo inicial é o de 10 a 14 anos, o que foi acordado entre os conselhos de representantes dos secretários de saúde, tanto dos estados quanto dos municípios, seguindo também a recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização e da Organização Mundial da Saúde. Portanto, diante desta situação difícil que nós vivemos em função da dengue, ontem, inclusive, foi objeto da principal discussão, deputado Lucas, na nossa Comissão de Saúde, onde Vossa Excelência também participou, a preocupação sobre essa questão da dengue e um alento da chegada desses imunizantes para, pelo menos, começar esse processo de imunização e nós podermos amenizar esta situação. Lembrando que a responsabilidade é de todos, é conjunta, Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde e população como um todo, para que a gente possa tomar todas as medidas necessárias do combate efetivo ao mosquito da dengue. Eram essas as colocações, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Neudir Saleta. Próximo horário pertence ao Bloco Podemos Republicanos Novo. Próximo horário pertence ao PP. Próximo horário pertence ao PSOL. Com a palavra, deputado Marquito. Vossa Excelência, tenho tempo de 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, nesse tempo de partido, primeiro, dividir aos nossos colegas deputados e também a quem nos acompanha a importante reunião ampliada que realizamos ontem, a Comissão de Turismo e Ambiente, em conjunto com a Comissão de Proteção Animal, que foi discutir o protocolo em relação ao encalhe de baleias e também o desemmalhe de baleias e de outros animais marinhos aqui da nossa costa catarinense. Foi um debate de altíssima qualidade, a gente saiu com alguns encaminhamentos, né, como, por exemplo, a compreensão da população catarinense que no nosso litoral temos a visita anualmente de duas principais espécies de baleias, né, que é a baleia franca e a baleia jubarte, que até a década, meados da década de 70, eram espécies que eram caçadas e que deixaram de ser pescadas e caçadas e que agora são espécies que estão em renovação ou recuperação dos seus números, das suas famílias, né? A espécie da baleia franca, ela cresce numa proporção de 4,5% ao ano. E da baleia jubarte está numa porcentagem de 12% ao ano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter que conviver com essa presença dessas espécies no nosso litoral, e isso tem sido um ótimo atrativo. Primeiro, para entender a relação nossa com a natureza, a relação nossa dos seres humanos com essas espécies, a presença desses animais, que alguns deles chegam a pesar 30, 35 toneladas, chegam a medir 20 metros de comprimento. Então, são realmente espécies que nos atraem e que, certamente, a gente pode pensar em estratégias muito adequadas. O nosso litoral, sendo o berçário da espécie da baleia franca, é um litoral muito propício para a observação dessas espécies de terra, em pontos estratégicos, como tem na Praia da Gamboa, como tem em Itapirubá, como tem no município de Garopaba, como tem aqui em Florianópolis, no Morro das Pedras, que são locais onde a gente consegue avistá-las em menos de 200 metros, muitas vezes. Ali, as fêmeas com seus bebês, que depois elas retornam lá para o extremo sul do planeta. Então, nós encaminhamos, em conjunto com a Comissão de Turismo e Ambiente e a Comissão de Proteção Animal, de construir o protocolo estadual de desencalhe e desemmalhe dessas espécies. Eu acho que a gente vai evoluir nesse trato e também auxiliar na comunicação com a população como que elas devem reagir quando encontram um animal encalhado ou um animal debilitado na nossa costa. Então, quero aqui deixar essa informação e agradecer a presença de todos ontem.
Obrigado, deputado Marquito. Próximo horário pertence ao PL. Não tendo oradores inscritos, passamos à ordem do dia. Pedido de informação, número 020, deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca dos contratos de reforma e manutenção de diversas rodovias estaduais localizadas em Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 21. Deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do plano anual de compras da referida secretaria. Em discussão, em votação, aprovado. Pedindo informação 22, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do serviço de detetização e desratização das escolas estaduais. Em discussão, em votação, aprovado. pedindo informação 23, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente, Economia Verde, informações acerca da política estadual de controle populacional de animais domésticos. Em discussão, em votação, aprovado. Pedindo informação 24, deputado Mário Mota, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informação acerca do plano anual de compras da referida secretaria. Em discussão, em votação, aprovado. Pedindo informação 25, deputada Jana Guedes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do prazo de nomeação dos aprovados no concurso público da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Pedindo informação 26, deputado Neudir Sareto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos níveis de lotação dos hospitais públicos do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 20, do deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso a diversos policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar do município de Braço do Norte por ato de bravura. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 21, iniciativa deputado padre Pedro Baldicê, manifestando apelo ao ministro da Educação, excelente senhor Camilo Santana, pela criação de um campus do Instituto Federal no município de Campos Novos. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 22, deputado Napoleão Bernard, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarina, pela intermediação junto ao governo federal para a instalação de um campo do Instituto em Campos Novos. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 23, deputado Neudir Sareto, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte pela instalação de um refúgio para parada de ônibus no quilômetro 92 da BR-153, na comunidade de Cachimbo, município de Concórdia. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 24. Iniciativa do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos a diversos policiais militares do 1º Batalhão de Pronta Resposta da Polícia Militar por ato de bravo. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará o destinatário, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 0076 a 0094. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrita para falar, deputada Jana Guedes. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos.
Muito bom dia, senhores deputados, deputadas. Quero registrar hoje a visita da vice-reitora da UNOESC de Videira, senhora Carla. Muito obrigada pela visita, Carla. Gostaria de falar hoje um pouquinho sobre a infraestrutura das nossas escolas, as escolas de Videira, dos municípios da AMARP. Estive ontem em uma visita na Secretaria de Educação com a Ana, levando algumas demandas e fiz algumas indicações aqui nessa casa para que essas escolas recebam algumas reformas, alguns investimentos na área de infraestrutura. Falo da escola do município de Videira, a escola Josefina Caldeira de Andrade, que fica no bairro Farroupilha. Essa escola conta com mais de 400 estudantes e ela precisa ser reformada, as salas de aula, cozinha, a cobertura do pátio e também o ginásio de esportes, que há muito tempo não recebe uma reforma. Dessa forma, também a escola Inspetor Eurico Hauen, que também fica na cidade de Videira, no bairro São Cristóvão. Essa escola conta com mais de 600 estudantes e precisa também de reforma e, principalmente, também na área da segurança, portões que tragam mais segurança para as nossas crianças nessa escola. Também a escola Bela Vista, do município de Fraiburgo. Essa escola precisa urgentemente ser assistida pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de Santa Catarina, que precisa de uma reforma. Essa escola conta com mais de 200 estudantes e ela precisa de uma reforma nas salas de aula, também na cobertura da escola. Da mesma forma, tem um projeto, já de muitos anos, esse projeto da escola Adelina Regis, do município de Videira, a escola CEPAR. Esse projeto caminha há vários anos, mas até agora não foi feito nenhuma adequação e nenhuma reforma. Solicitei ontem para a Ana, através da Secretaria de Educação do Estado, que seja feito urgentemente a reforma do telhado dessa escola. Precisa ser reformado o telhado inteiro da escola Adelina Regis, do município de Videira. Também tem um pedido para a escola de Pinheiro Preto, escola estadual, professora Maura de Sena. Lá conta com 300 alunos. Essa escola é muito importante para o município de Pinheiro Preto, um município que fica também na região da AMARP. E, segundo a Ana, essa escola está sendo feito já o projeto para essa escola ser reformada. Essas são algumas escolas que precisam de reformas: Cidade Videira, Fraiburgo, Pinheiro Preto. E eu estou pedindo, fiz a indicação, estou em contato direto com a Secretaria de Educação do Estado para que essas reformas aconteçam nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos, durante a gestão do governo do Estado. A importância de investimentos na infraestrutura das nossas escolas, da nossa região, escolas que são, assim como a escola de Pinheiro Preto, a maior escola da cidade, a escola mais importante, porque lá tem a maioria dos alunos, a maioria das nossas crianças daquele município estudam nessa escola. E quando a gente fala em educação, a gente também está falando em dar acessibilidade na infraestrutura para as nossas crianças. Outro assunto que eu já estive em conversa na última sexta-feira, semana passada, com o presidente da SELESC. Presidente da SELESC, as escolas, como as nossas escolas são muito antigas, as escolas estaduais, nós não temos a energia trifásica nas nossas escolas. E nós temos lá ar-condicionados guardados na caixa, que não podem ser instalados, porque nós não temos a instalação trifásica. Já está sendo feito alguns projetos, já o presidente da SELESC já me repassou, que está sendo feito alguns projetos das escolas, e algumas escolas serão atendidas na região da AMARP também, para a gente solucionar esse problema. A educação é muito importante, tendo em vista que a gente sabe que o governo do Estado assumiu há um pouco mais de um ano, mas a gente precisa levar essas demandas para que as escolas do meio oeste catarinense, as escolas estaduais, sejam assistidas e que recebam as reformas de infraestruturas adequadas para receber as nossas crianças. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Jana. Parabéns pelo pleito. Sabemos aí que o secretário Simadon e a secretária Patrícia, que dão atendimento às nossas moções, darão os devidos encaminhamentos. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidente, antes de encerrar, convoca outra sessão especial para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Está encerrada a sessão. Obrigado.